minha gente, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Muito calor, muita chuva? Pois é, o tempo não está colaborando muito com o agricultor, mas a gente vai tocando o barco do jeito que dá. Estamos começando mais um programa O Homem e a Terra, 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão de extensão rural do estado do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica, Gustavo Stella e os nossos amigos aqui da emissora. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro, lua nova, dia de São Vicente e de Santo André. Ontem foi o Dia Mundial da Religião. Aliás, a religião tem uma função importante na vida de muita gente, mas ela deve melhorar a vida, dar esperança em momentos de dificuldade e não criar problemas ou conflitos. Por isso, minha gente, o jeito é respeitar as crenças diferentes da nossa. Só assim poderemos conviver em paz. E o WhatsApp, vamos ver quem é que entrou em contato com a gente. Olha, eu quero mandar um abraço para a Maria Marcos Velho, nosso ouvinte em Bituruna. Para o Claudemir, de Medianeira. Quem também está na escuta é o Adualdo Pilger, de Chopinzinho. O Adualdo, aliás, pergunta como é que vai ficar o tempo nos próximos 90 dias. Olha, é difícil fazer a previsão do tempo com tanta antecedência assim. O jeito, Adualdo, é você ficar ligado aqui no nosso programa e ouvir as previsões semanais. Aliás, amanhã é dia de previsão de tempo. E se você quer mandar um recado, esclarecer alguma dúvida, mande um alô pelo WhatsApp. O número é o seguinte, DDD41 e o número 99141-9466. DDD41 e o número 99141-9466. O programa Família Paranaense dá apoio a famílias carentes em todo o estado. E dentro desse programa tem o projeto Renda Agricultor, que empresta recursos para que famílias possam desenvolver alguma atividade que dê renda. Em Pitanga, a dona Marli Ricardo foi beneficiada pelo projeto e resolveu investir na criação de galinha que ela já mantinha na propriedade. Com a orientação da Vivian Kerninski, da Emater, a dona Marli construiu uma estufa de 24 metros quadrados. Ali, ela planta alface, beterraba e rúcula. Além disso, ela também construiu um galinheiro. As sobras das hortaliças alimentam as aves. E o esterco das galinhas serve de adubo para os canteiros. A dona Marli melhorou a alimentação da família e passou a vender hortaliças no município. E não é só isso, ela também passou a doar verduras e legumes para outras famílias carentes. Que exemplo, hein? Parabéns pela iniciativa, dona Marli, e sucesso para sua horta. Que ela continue produzindo fartura para sua família e para todo o pessoal que a senhora ajuda. O escritório da Emater de Guaraniaçu vai promover 3 cursos para produtores nos próximos meses. Caprinocultura nos dias 20 e 21 de fevereiro, ovinocultura, dias 27 e 28, e apicultura, de 20 a 23 de março. São cursos para iniciantes e o número de vagas é limitado. São 15 participantes em cada curso. O produtor não paga nada. Se você tem interesse em fazer um desses cursos, quem sabe começar uma nova atividade na sua propriedade, informe-se no escritório da Emater de Guaraniaçu. Converse lá com Samuel Bessegato, tá bom? Bem, agora a conversa é com quem produz soja. Nós vamos conversar com o Celso Cerato, que é coordenador do projeto Grãos na região de Maringá. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Alberto.
Celso, como é que está a situação da soja na região de Maringá?
De maneira geral, a gente pode afirmar que a soja está em boas condições, porque apesar de haver uma sequinha no início da safra, bem pequena, depois choveu bem. Agora, nesses últimos dias, tem bem chovido todo dia com muita nebulosidade. Talvez esse fator último agora, dessa nebulosidade e excesso de umidade, possa prejudicar aquele potencial máximo de produção, né? Mas mesmo assim, nós teremos boas, excelentes produtividades, nós esperamos, né? Se tem ocorrido problemas mais graves nesse sentido, assim, de cair um pouco mais o potencial máximo, naqueles produtores que não fazem um bom manejo de solo, que tem solos compactados. E veja, com excesso de umidade, as raízes das plantas precisam respirar. E com excesso de umidade e solo compactado, isso é um fator que prejudica o desenvolvimento da planta e o enchimento de grãos. Então, de novo, né, os produtores têm que atentar para manejo de solos, isso é fundamental.
E com relação às doenças, já começou a aparecer a ferrugem na lavoura?
Faz 21 dias que nós encontramos sinais da doença, né, numa das lavouras em Arizona. E depois faz 15 dias que nós encontramos os primeiros esporos em dois coletores. Significa que agora, nesse momento, nessas últimas semanas, nós tenhamos esporos, então, viáveis, distribuídos pelo ar, né, que vão causar infecção. Até o momento, não existe motivo para grandes preocupações. Eu sei que é angustiante o produtor, às vezes, não conseguir entrar na roça por conta do excesso de umidade e pobreza. O trator não entra, né? Mas essa semana agora para frente, nós temos a previsão até sábado de sol. Então vai ser possível que todos os produtores façam aplicação de fungicida. E nesse momento é para fazer a aplicação, usando inclusive os produtos de melhor eficácia. Pode procurar um profissional da Emater, ele entra no site da Embrapa lá e baixa lá o documento técnico da Embrapa, né? O informe técnico lá, onde vai ter lá os produtos, para ele ficar tranquilo. Não há motivo para desespero. Nós temos um prazo a partir do momento que a gente acha os esporos, porque eles vão precisar germinar, a primeira geração ainda não é tão grave. Então é possível fazer o controle tranquilamente. Porque tem um problema, Roberto. Nós temos produtos aí que não estão com 50% de eficácia. Isso é água com açúcar. Não vai funcionar. Então não use aquele produto que você tem em estoque que perdeu eficácia. Se você tiver um produto em estoque, mas que é eficaz, tudo bem. Mas se você tiver o produto em estoque e não é eficaz, não ia funcionar de forma alguma. Agora, para fazer o controle, Roberto, tem um detalhe que é muito importante. A soja cresceu demais. É comum encontrarmos lavouras com 13, 14 plantas por metro. O que que tem que fazer? Não pode fazer, então, a pulverização com menos de 400 litros por alqueire, porque senão ele não vai fazer uma boa cobertura. E não adianta também aumentar o excesso de pressão na bomba do pulverizador, porque se sair aquele fumaceiro, isso significa deriva, significa produto aplicado fora do lugar que ele devia estar. E tem mais um detalhe que é importante. A situação de pragas esse ano, de certo modo, foi tranquila, com exceção ao percevejo em algumas áreas, mas não é geral que tem percevejo em toda a lavoura. Então, sempre que possível, não faça a mistura do fungicida que vai fazer a aplicação essa semana com nenhum outro produto inseticida de carona. Espera, se for necessário entrar daqui 10 dias, talvez a soja feche até o ciclo, Roberto, e nem seja necessário aplicar para percevejo.
Tá bem, Celso, muito obrigado aí pelas suas informações e vamos esperar que os produtores sigam as orientações técnicas e não apliquem defensivo na lavoura à toa, porque é dinheiro jogado fora.
Sempre à disposição, Roberto.
Tá então o recado do Celso Cerato, coordenador do projeto Grãos na região de Maringá. É importante observar esses detalhes aí da aplicação para que você tenha um bom resultado. Volta e meia nós falamos aqui de alguma comunidade que fez o trabalho de proteção de fonte. Parece uma coisa simples, mas a maioria das pessoas não tem ideia do que significa ter uma fonte de água confiável. Quando se faz a proteção de uma nascente, o pessoal cerca a área, evita que animais contaminem a água. Além disso, esse trabalho também evita que a fonte seque em períodos de estiagem, que não é o caso neste ano. O melhor é que a proteção pode ser feita com a técnica do solo cimento, que mistura o solo do local e pedras. O custo é baixo e a satisfação garantida. Bom, se na sua comunidade tem alguma fonte que precisa ser protegida, converse com um técnico da Emater para saber como fazer esse trabalho. E eu vou lembrando que em abril agora deste ano, os produtores de cebola têm um compromisso. É o 28º Encontro Estadual de Produtores de Cebola, que vai ser realizado de 25 a 29 de abril, em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Bom, se você quiser informações e quer participar desse encontro, informe-se no escritório da Emater do seu município. Meus amigos, nossos 10 minutinhos já se acabaram, só tenho tempo para deixar um forte abraço a todos vocês. E a promessa de que amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!